Agora são 10 horas, 10 minutos. No tempo dos nossos pais, no caso do meu pai, né? Ou mesmo no tempo dos nossos avós, para alguns aí que têm idade entre 20, 25, 30 anos, a carreira era você entrar numa empresa, se formar, por exemplo, no curso, no ensino superior, na faculdade, ingressar em uma empresa e ter uma longa, longa carreira dentro de uma empresa. Se aposentar nela, ser inclusive homenageado e, é claro, ascender nos cargos dessa empresa. As coisas mudaram. Mudaram principalmente no setor de tecnologia da informação. O que é uma carreira? O que é um critério de seleção para contratar um profissional no chamado setor de TI? Para falar sobre isso, eu tenho o Alberto Cruz Carvalho aqui comigo. Você pode acompanhar essa conversa com o Alberto, tanto no facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e na nossa plataforma no YouTube. Então você pode ver esse papo meu com o Alberto. E você também, é claro, está ouvindo no rádio, 95,5 FM. E o Alberto Cruz Carvalho, ele é economista, ele é diretor operacional e também de recrutamento para a área de tecnologia em uma empresa de consultoria em Talent. Ele também é consultor de RH, especializado no setor de TI. O Alberto tem uma longa experiência no sistema bancário. Meu caro Alberto, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. É um prazer estar aqui falando com você e com seus ouvintes da CBN.
Alberto, quando a gente fala de carreira, né, você bem mais novo que eu, mas enfim, né, quando a gente fala de carreira, antes a gente falava de uma carreira de sucesso dentro de uma empresa só. Isso mudou, Alberto?
Mudou bastante, né? Principalmente na área de tecnologia, isso é muito mais flexível, né? Muito mais volátil. Antigamente, nós tínhamos lá, nossos pais passavam 20 anos na mesma empresa, 25 anos, na época do meu pai isso também já existia muito forte, mas isso mudou. Para a tecnologia, isso é, por mais ainda por conta da pandemia que acelerou os processos digitais das empresas, com isso acelerando aí os salários, os desafios, né? A tecnologia, o setor de tecnologia hoje sofre, né? Tem um crescimento muito forte hoje. Então, os salários muito altos, os desafios maiores, fazem com que os candidatos transitem mais entre as empresas num curto período aí. Em questões de alguns meses até, isso pode estar transacionando os candidatos.
O mercado mudou ou as pessoas que mudaram, Alberto?
Acho que ambos, né? O mercado mudou por conta da pandemia, como eu já falei, mas as pessoas também mudaram bastante, né? Se a gente falar de um perfil aí específico da área de tecnologia, tem coisas que a gente já deveria fazer, né? Já deveria ter aprendido e a gente não aprende. São questões simples que, por exemplo, falar inglês, né? Quanto tempo, Gilson, a gente ouve isso que é necessário hoje falar inglês e a gente tem hoje 5%, 1% da população aí que falam, 5% falam inglês, 1% falam de forma fluente, né? Então, para a tecnologia, ele também precisa mudar, né? E mudou muito. Mas a gente não faz alguns pontos, né? Os candidatos de tecnologia não têm algumas questões dentro que são importantes muito para a empresa, como, por exemplo, entender da estrutura de negócio da empresa é muito importante. Não é só código, não é só metodologias que são aprendidas no ambiente acadêmico, né? Mas entender do negócio é importante.
Agora, as pessoas também, tem muitos jovens, né? Setor de TI tem muita gente nova. É uma coisa incrível, você vai encontrar gente com 15, 17, 18, 25, 22. Esse perfil de profissional, ele é diferente? Aquela coisa de hierarquia na empresa, a ideia de uma carreira, a gente pensava assim, nossa, eu começo ali de baixo na empresa, eu quero ascender a gerente, diretor, tal. Esse pessoal pensa assim ainda ou não? Do tipo, cansei, fui.
É mais do cansei, fui. Pensa diferente, alguns são do cansei, fui mesmo. Mas mudou bastante, Gilson. A questão da hierarquia realmente é uma questão bastante complicada pelo esse fomento da área de TI, esse crescimento. Então, qualquer coisinha que não agrade aí o profissional da área de tecnologia, principalmente os mais jovens, já são motivos, já é motivo aí da pessoa pedir um desligamento ou pedir uma migração aí de uma empresa para outra. Então, mudou bastante. Antes, questões nossas, né? Eu estou com 37 atualmente, são questões que a gente pensava muito na carreira, como é que eu quero estar lá na frente, como é que eu me vejo. Aquela velha pergunta, né? Como é que eu me vejo daqui a 5 anos? O jovem de hoje não tem isso, né? Como é que eu me vejo daqui dos próximos 6 meses, no máximo daqui o próximo ano? Então, entra numa empresa, talvez já pensando numa outra, ganhando um salário, já pensando no outro. Então, uma relação muito forte com o imediatismo, né? Isso prejudica um pouco a carreira do profissional de TI. Não sofre tanto hoje por conta do fomento, por conta do aumento da expansão digital, mas ela prejudica consideravelmente aí nos processos de recrutamento e na carreira do, do profissional no médio e longo prazo.
O Roberto está me falando, então é o seguinte, né? A sorte do pessoal que quando se cansa vai embora, por qualquer coisa sai, é porque o mercado está aquecido e muitas empresas querem esse, o profissional, então ele tem oportunidades. Se não tivesse tanta oportunidade, ele tinha que repensar essa maneira de ser, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Hoje existe uma demanda muito grande por vagas de tecnologia e profissionais muito poucos, né? Então, eles conseguem transitar com muito mais facilidade e exigir também com muito mais facilidade. Até um ponto importante, se eu puder citar aqui, Gilson, se você me permite, é, hoje a gente sofre um problema muito grande na área de tecnologia, que é, o profissional participa de um processo seletivo, mas a ideia inicial dele nunca foi sair da empresa atual onde ele está. Ele participa até o final do processo, que às vezes demora um pouco mais para empresas maiores, um pouco menos para empresas menores, e ele deixa que o recrutador pense que ele quer mudar de tempo, mas na verdade não, ele só quer a proposta dele para ele barganhar um salário maior na empresa onde ele está.
Eu me coloco em leilão para depois voltar para o meu chefe e falar assim, olha, lá eles me dão 5, lá eles me dão 7, o que você vai fazer com isso?
Exatamente, eles poderiam resolver isso de forma muito mais simples. Né? Que no caso, se você acredita que você pode ganhar um salário maior, que as suas competências técnicas, o seu perfil comportamental permite que você ganhe um salário maior, converse com o seu gestor. Né? Se dali em diante esse salário não vai acontecer, se ali em diante essa promoção não vai acontecer, aí sim você olha para o mercado e não barganhe, né, uma nova vaga, um novo salário. Isso é chato no mercado de trabalho, isso pode, como a gente diz, né, no jargão aí, queimar você um pouco no processo, porque seu currículo vai estar lá, passou 6 meses em um, 7 meses em outro, um ano em outro. Então, esse perfil, esse olhar do RH, do empresário, com relação ao currículo, ainda existe. Então, não adianta você ficar com 6, 7, um ano e meio, pulando de empresa em empresa, que isso vai te prejudicar na sua carreira.
Vamos colocar aí uma fala, um comentário, para relaxar um pouco a nossa conversa, esse papo que eu estou tendo com o Alberto, que foi o nosso ouvinte, o Júlio. Né? O Júlio falou assim, estava falando lá no começo da nossa conversa, a importância de saber inglês, né? Você colocou que 5% hoje dos profissionais sabem inglês, em torno de 2, 2,5%, tem o domínio fluente da língua, né? Aí o Júlio coloca assim, é muito legal, ele falou assim, olha, sendo bonzinho, metade das pessoas não sabem nem português fluente.
Isso é bastante complicado, não sabe nem a fala, nem a
Mas aí eu queria fazer o comentário do Júlio, uma pergunta, é uma dificuldade também, Beto? A gente pensa, muita gente não está qualificada o suficiente para a vaga, muita gente carece das coisas básicas, como o Júlio falou, de dominar o português, por exemplo?
Sim, carece bastante. Inclusive até na parte escrita, não somente na questão da entrevista, no comportamento da entrevista. Nós pegamos aqui diversos currículos, e são currículos de pessoas mais velhas, praticamente na minha idade, já tem uma experiência com erros de português, que é muito complicado você pegar um currículo com essas incoerências, né, com esses problemas. E realmente, a forma de falar, usar o mais, né, que se confundem bastante, ainda prejudicam muito o candidato, não só da área de TI, como qualquer outro aí candidato. O inglês é extremamente importante nas empresas atualmente, principalmente em empresas maiores, e aquele que quer uma progressão de carreira.
Alberto, pessoa de mais idade, a gente sabe que a população está envelhecendo, né? Claro. E claro que o setor de TI é um setor que quase sempre se associa a gente jovem. Você até comentou, falou muito disso, né? Mas tem as pessoas, vamos colocar de mais idade, né? Os mais de 50, mais de 60, né? Por exemplo, eu estou com mais de 50 e às vezes eu penso, poxa, né? Eu tenho vontade, às vezes, de refazer minha carreira, mudar. Muita gente também está nessa situação, né? O setor de TI é uma possibilidade para quem tem mais de 50, Alberto?
Eu me arrisco em falar, Gilson, que eu acho que a área de TI é a área que melhor faria uma mudança de carreira para pessoas com mais idade, mais de 50, porque é o seguinte, como você, vamos usar o seu exemplo, um comunicador excelente, com a sua graduação, com tudo que você tem aí como bagagem, imagine você agregar tudo isso com conhecimento ainda na área de tecnologia, criar uma plataforma, criar alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é extremamente bacana e a área de TI proporciona muito isso ao profissional. Né? Então, nós temos hoje um índice muito grande, inclusive de até talvez uma profissão que a gente talvez não imaginaria dentro da área de tecnologia, que são a medicina. Né? Nós atendemos uma empresa em Londrina, onde os fundadores são médicos, e eles criaram uma plataforma aí muito bacana para fazer uma pré-consulta, vamos dizer assim, para treinar o profissional com uma inteligência artificial, com uma série ali de questões ligadas à área de tecnologia. Então, assim, é uma área extremamente importante para a migração de carreira, ainda encorpada ainda com o seu conhecimento de mercado, com a sua experiência, com a sua informação, se encaixa muito bem. Acredito que hoje praticamente todas as profissões aí, não posso falar todas, mas boa parte das profissões se encaixam muito bem, teria um complemento muito importante, muito bacana na área de TI. E falta profissional neste meio. Falta profissional que já tem uma informação, que já tem uma experiência bacana com conhecimento de TI. Depende daquele jovem, né? E não depender dele seria excelente.
Então, o que você está falando é o seguinte, o cara pode estar se formando em engenharia, ele pode estar se formando, como no teu curso de formação primeiro, economia, ele pode estar se formando em letras, ele pode estar se formando em pedagogia. Se ele avança para uma área de TI, ele tem um a mais, né?
Com certeza, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Nós temos diversas fintechs que a gente nem tem o conhecimento, que estão muito bem posicionadas no mercado, que fazem, têm atuações em ramos que a gente não imaginaria que a tecnologia seria tão importante. E, na verdade, a tecnologia foi abriu a porta aí para essa empresa ter a ascensão que tem hoje.
Alberto, você trabalha como consultor de RH e você teve muito tempo à frente do departamento de recrutamento, você dirigiu pessoas para o recrutamento, você conhece bastante recrutamento. Né? A ideia é, eu quero botar um currículo, quero apresentar o meu trabalho. Tá? E muita gente, pode parecer brincadeira, eu vejo isso muito no LinkedIn, muita gente não sabe como montar o currículo, não sabe por onde começar, o que, que ele coloca, porque eu acho que quem também vai recrutar, quem está lá olhando, né, os candidatos, ele quer ter a informação o mais clara possível, da forma mais sucinta possível e mais didática possível. Como é que alguém, se você fosse dar uma dica aí, como é que eu monto um currículo eficiente?
Olha, um dos pontos mais importantes do currículo, obviamente, o português é uma coisa óbvia, tá? Então, identificar os dados pessoais são extremamente importantes. Nós, infelizmente, já pegamos currículos que eu não tenho como entrar em contato com a pessoa. Não tenho um e-mail, não tenho um telefone. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que fazer um sinal de fumaça aqui para a pessoa me ver e vir aqui conversar comigo. Então, é bom se atentar a essas questões, deixar os dados pessoais muito claros. Um ponto extremamente importante, o segundo, o objetivo do currículo. Tem lá um campo escrito objetivo, ele precisa ter. Esse objetivo faz menção à vaga que você está participando. Não adianta você prestar, mandar um currículo para uma vaga de tecnologia e você ter uma formação de contador, onde você, se você nessa sua experiência profissional não tem esse conhecimento da área de tecnologia, não faz sentido. Então parece que ela entrega de currículo por currículo, né? Vou mandar só para ver no que dá. Então você só enche a caixa de mensagem do recrutador e nada acontece, né? E acho que um outro ponto importante é as experiências profissionais. Precisam estar muito bem detalhadas. O pessoal tem um costume muito de colocar simplesmente a empresa, período onde iniciou, onde terminou, e acaba ficando muito o cargo, né, que ocupou, e acaba ficando muito por ali. É importante colocar as atividades desempenhadas, aquilo que realmente foi feito durante aquele período na empresa, e é muito importante também, coloca os resultados obtidos, como você falou, de forma sucinta, de forma objetiva, de forma clara. O currículo bem feito já é 50% do caminho andado para você entrar numa empresa. É o momento que você ganhou. O recrutador demora ali em torno de 5, 10 minutos, no máximo, para fazer uma análise de um currículo, às vezes até menos. Uhum. E ele vai tirar todas aquelas dúvidas, vai trabalhar todas aquelas informações na entrevista. Conseguindo a entrevista, aí é a questão do seu comportamento e você falar de forma muito clara e fluida.
Alberto, para fechar, tanto no currículo, quando você está selecionado para uma entrevista, a honestidade. Porque às vezes você quer encher sua bola para impressionar quem está fazendo o processo de recrutamento e seleção. Tem que tomar cuidado. Aí a primeira coisa que eu queria que você aumentasse é essa, né? A gente tem que tomar cuidado com o currículo. E uma coisa que você colocou, eu tenho que colocar minhas experiências profissionais no currículo. Por onde eu já passei? As empresas, segunda pergunta, costumam ligar, caso se interesse, me interessei pelo Alberto, vamos ligar para as empresas que o Alberto trabalhou para saber quem ele é?
Então vamos lá. Com relação à questão da honestidade no currículo, né? Acho que é chover de uma olhada, né, Gilson? É extremamente importante você ter essa honestidade, não contar mentira, não aumentar situações, porque no recrutamento, pelo menos com o pessoal da RH, eles vão confrontar algumas informações, vão te fazer perguntas. Eu costumo dizer que a entrevista é um pouco investigativa naquele momento. Ele coloca situações na qual você precisa responder, e se as suas experiências não condizem com aquilo que está escrito no currículo, você vai cair do cavalo neste momento. E outra, vai ter uma parte de experiência técnica. Colocando técnicas que você não tem, a pessoa da área, por exemplo, da área de tecnologia, o gerente da área de tecnologia, que provavelmente é um desenvolvedor, ele conhece muito bem aquilo, ele vai te pegar na curva. De novo, você vai se queimar no mercado por conta disso. Tá bom?
Perfeito, Beto, perfeito. E aí você liga também para as empresas, né? As pessoas ligam para as empresas, para saber se você foi um bom
profissional. Exatamente. Não é uma coisa que hoje se faz... É, costumeira, mas hoje, ainda assim, é possível ter algumas empresas que têm um pouco dessa tradição, principalmente para vagas um pouco mais estratégicas, quando a gente vai falar de um tech lead, quando a gente vai falar de um gerente, de um arquiteto, as pessoas sim costumam ligar para as empresas para entender. Empresas menores têm esse costume maior também. E tomem cuidado, pessoas às vezes... mais jovens, lembra aquele no início da nossa conversa, que pularam muito de empresa, pode ser porque são projetos específicos que têm tempo de duração, de começo, meio e fim.
Tudo bem.
Contudo, isso é normal, isso acontece, né? Mas a empresa que vai te contratar lá na frente, ela pode ligar para essas empresas para ver como é que foi a sua atuação, justamente porque você não tem uma longevidade nas empresas.
Ou seja, esse profissional, essa profissional não para 3 meses, 4 meses numa empresa, o que aconteceu, né?
Eles vão querer saber.
Eles vão querer saber, né?
Vão querer entender.
Aí tem aquela coisa, né, Beto? A gente está numa empresa, está trabalhando, só para encerrar, o papo está bom, mas eu tenho que encerrar, eu passo do horário. Você está trabalhando numa empresa, você fala, estou cansado de trabalhar nessa empresa. Né? Me cansei, me irritei com o meu líder, me irritei com algum colega meu. Ah, eu não estou nem aí, vou chutar o pé no balde, vou meter o pé na jaca e tá, tá, tá. Quer dizer, você tem que tomar cuidado, né? Porque você acaba deixando um rastro profissional que vai te marcar depois, vai custar caro para você depois.
Vai custar caro para você depois. Nós já pegamos diversas empresas aqui que nem quiseram conversar com o candidato por conta desses saltos, curtos períodos de tempo nas empresas. E a justificativa disso é muito, muito complicada também dar, né, Gilson? Você pode usar a justificativa quando ela de fato for verdade, for honesta, e você participar de projetos. Mas quando você tem pequenos saltos dentro da empresa... Em algum momento, a recrutadora vai entender, o recrutador vai entender que o problema não está na empresa onde você estava, o problema está em você. Não é o seu chefe que é chato, é você que é chato.
Não é aquela coisa, eu saí de uma empresa, fiquei longos anos na outra. Você vai passando de empresa em empresa, ficando pouco tempo. Quer dizer, não tem tanta empresa assim ruim no mundo, né?
Exatamente, alguma coisa tem de errado em você,
exatamente.
Não dá para pôr a culpa só na empresa.
Alberto, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Uma boa tarde a todos, um bom final de semana aos ouvintes.
Eu conversei com o Alberto Cruz Carvalho. O Alberto é economista, o Alberto é diretor operacional de recrutamento e tecnologia. Ele é especialista em RH para TI, é consultor também no setor de RH. E tem uma experiência longa aí no sistema bancário. O Alberto falou um pouco com a gente sobre o processo de recrutamento, a carreira profissional hoje e também os cuidados que você tem que tomar na hora de montar seu currículo, na hora de fazer uma entrevista, enfim... O mercado é coisa séria, não se brinca com o mercado. E não se pula muito de uma empresa para outra em um curto espaço de tempo. Isso pode manchar sua carreira, segundo Alberto Carvalho.